vereadores possam ocupar os seus espaços. Peço à vereadora Cleide Lara que faça a aferição de quórum para darmos início à sessão ordinária.
Vereador Ananias, vereador Wederson Lopes, vereador Jackson Charles, vereador José Fernandes, vereadora presidente Andréa Rezende, vereador Fred Godoy, vereadora Thaís Souza, vereador Schuender, vereadora Capitã Elisete, vereadora Celiane, vereadora Cleide Lário, vereador Elias Dunana. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão ordinária e já peço à vereadora Thaís Souza que faça a leitura do texto bíblico.
Justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Romanos 5, 1, 2, 5, 8.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Já passo a palavra ao nosso secretário Aranias Júnior para a leitura da síntese ata da sessão anterior, bem como projetos e correspondências objetos da presente sessão.
Muito obrigado pela concessão da palavra, presidente. Dou bom dia a todos os convidados, todos os presentes, convidados do nosso vereador Elias Dunana. Sejam bem-vindos. Hoje é um dia histórico, né, meu amigo? Síntese da ata da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 9 dias de março de 2026, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis com a sessão ordinária sobre a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos, Ananias Júnior e Ramilto, autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da data da sessão anterior. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. O projeto de decreto legislativo 36/2026, de autoria do vereador Ananias Júnior, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Lígia Regina Fagione de Oliveira. Usaram a palavra Policial Federal Schuender, Leitão do Sindicato, Ramiro do Autismo e Elias Dunana. No grande expediente, usaram a palavra Domingos de Paula, Rimei Júlios, professor Marcos, Jackson Charles e José Fernandes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Alex Martins e da vereadora Andréa Rezende, que concede título de cidadão napolino a Antônio Cruvinel Borges Neto e da Outras Providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, houve votação de requerimentos, indicações e moções. Usaram a palavra pela ordem Rimê Júlio, João da Luz, Jean Carlos e Cabo Fred Cacheta. Nas comunicações, usaram a palavra Andréa Rezende. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 10 de março, em horário regimental. Na leitura de correspondências e de projetos, temos uma PLO da vereadora Thaís Souza, que institui o Programa Municipal de Prevenção, Vigilância, Controle e Combate à Esporotricose Felina e Humana e da Outras Providências. Na PLO 38/2026, também da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre o recolhimento, tanto em vias e logradouros públicos, assim como em residências particulares, o transporte, a armazenagem, o manuseio e a destinação final de animais mortos, domésticos e domesticados e da Outras Providências. Na PLO 39/2026, o vereador Hamilton autoriza a utilização do símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista nos uniformes escolares da Rede Municipal de Ensino de Anápolis da Outra Providência. Na PLO 040/2026, o vereador Rimê Júlio, que declara de utilidade pública o Instituto Luz e Coração Missionário, com sede no município de Anápolis, estado de Goiás. Nós temos apenas uma justificativa de ausência, que é do vereador Jean Carlos, por motivos particulares. Sem mais para o momento, já devolvo a palavra, presidente.
Hoje nós temos um momento importante e especial para essa casa, que é a posse do vereador Elias Dunana. a qual eu já peço para o nosso secretário fazer a leitura do termo de posse e depois eu convido o vereador Elias Unana para que esteja aqui à mesa entregando a documentação para assinar o termo de posse.
Vereador Elias Unana, que honra fazer parte desse momento, viu? No termo de posse do senhor Elias Francisco Bento, para mandato da 20ª legislatura entre os anos 2026 e 2028, aos 10 dias do mês de março de 2026, às 9 horas e 30 minutos, durante a 11ª sessão ordinária, compareceu no plenário Teotônio Vilela para tomar posse como vereador o senhor Elias Francisco Bento, primeiro suplente a vereador no pleito de 2024 pelo Partido Social Democrático, PSD, ocupando a cadeira do vereador Carlos Antônio dos Santos, falecido aos 9 dias do mês de fevereiro de 2026, e em respeito ao determinado pelo artigo 27 da Lei Orgânica do Município de Anápolis. Depois de apresentados os documentos pessoais, declaração de bens, diploma emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral e todos os demais documentos que atestam a sua condição de suplente de vereador, o senhor Elias Francisco Bento prestou o compromisso de juramento previsto no artigo 3º, parágrafo 1º, do regimento interno dessa Casa de Leis. Concluídas todas as formalidades, a senhora presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Anápolis, vereadora Andréia Rezende, de Faria Paralovo, declarou o empossado como vereador pelo município de Anápolis. Para constar, é lavrado o presente termo, que será assinado pelo empossado, pelo presidente da Câmara Municipal e pelos demais vereadores presentes.
Já convido o vereador Elias Unana para que compareça aqui na mesa diretiva e possa assinar o termo de posse.
São 9h50, empossado então para a cadeira de titular do PSD, vereador Elias Unana. Cerimônia da festa que durante a sessão ordinária a gente tem ouvido pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, vereador assinando então o termo de posse, cumprindo aquele ritual que é determinado pelo regimento interno, entregar toda a documentação à mesa diretora, presente aqui acompanhando então ao lado o secretário da mesa diretora, Ananias Júnior, também o vice José Fernandes, também na mesa de vereadora Soriano da SOS e Cleide Lari.
Vamos convocar uma salva de palmas para o nosso vereador empossado. Ele merece.
São 9h51. Eles estão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Vai fazer o uso da palavra, então, o vereador Elias Unana, e a gente acompanha ao vivo aqui na nossa transmissão. 9h51.
Prometo manter e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, observar as leis, particularmente a Lei Orgânica do Município de Anápolis, promover o bem coletivo e exercer com patriotismo, honestidade e espírito público o mandato que me foi conferido. Assim prometo. Amém.
Agora sim, postado como titular de PSD, vereador Elias Unana.
Quero cumprimentar aqui a mesa, em nome da nossa presidente Andréia, nossa primeira mulher presidente da nossa cidade de Anápolis. Tenho o maior orgulho de ser comandado por ela. Nossos amigos aqui, meu amigão querido, Ananias Júnior, meu irmãozão ali, José Fernandes, que acompanha essa luta minha aí há muitos anos, né, sabe, né, a gente tem uma história aí, ele sabe, né, Deus sabe, o Pedro, a vereadora Celiane, Cleide Lário, todos os vereadores presentes, todos aí do auditório, meus convidados, minha família, em nome do meu pai querido e amado, eu tenho a honra de ter aqui, né, o meu exemplo, meu orgulho, meu chefe, o meu Meu pai é meu herói. Cumprimento todo, meu filho, minha esposa amada, minha nora, meu neto, todos os meus amigos da igrejinha, em nome da minha santinha Ivonete, que tem muito a ver eu estar aqui hoje, ela, meus amigos da Renovação Carismática, o Zé Cândido, o Zé Fernandes, meu parceiro, irmão em Cristo, todos que me ajudaram na campanha, em nome da Viviane, minha amiga querida, cumprimento todos os da minha nova equipe, que vai ser e é abençoada por Deus. Cumprimento aqui a Jaqueline, o social, o pastor Edeilson, meu irmãozão, e aprendi muito com eles lá no social, meu chefe, meu chefe. Cumprimento a minha equipe, que vai continuar sendo minha equipe, eu amo muito, aprendi muito, a equipe do Divino, que é o Divino, é minha também, viu? Não vou abrir mão não. Eles viraram a família e são pessoal do bem, abençoado por Deus, que vai fazer parte da minha vida para sempre. Tá? Pode contar comigo, pessoal do gabinete do Divino, que é minha família. Vocês não são ex-companheiros de trabalho, não. Vocês são meus amigos para sempre. Obrigado por tudo. Quero cumprimentar a equipe do Carlinhos, meu amigo Carlinhos da Feira, que se foi, há um mês, a qual eu estou entrando no lugar dele, mas como político, mas como pessoa não tem como. Carlinhos era meu amigo, meu irmão, um homem simples, humilde, que eu estou muito feliz por ter assumido como vereador, mas se fosse para me escolher, Deus sabe que eu escolhia mil vezes, o Carlinhos está aqui de volta, no meio de nós, mas Deus sabe todas as coisas, ele quis assim. Espero que o Carlinhos esteja bem melhor do que a gente lá no céu, porque lá, sim, é a verdadeira cadeira em que a gente tem que lutar. É a verdadeira vitória, é o céu. Não adianta nada conseguir cadeiras, títulos, diplomas aqui, se a gente perder o céu. Eu tenho fé em Deus que o Carlinhos está no céu, porque ele era muito humilde. E o céu dos humildes. Obrigado, meu amigo Carlinhos da Feira, por esse presente que você deixou para mim, tá? Vou procurar honrar. Do fundo do meu coração, você nunca vai sair do meu coração, das minhas orações. Obrigado, meu irmão. Gente, eu quero começar aqui com uma oração que eu costumo fazer todos os dias quando eu chego no meu gabinete. Você me acompanha desde quando eu entrei no social, foi o diácono que me deu de presente. Primeiro louvor do dia. Que o primeiro louvor do dia seja para vós, Deus unitrino, com todos os anjos. Quero louvar-vos com Maria, nossa Mãe Celestial. Quero bendizer-vos e adorar-vos. Quero agradecer-vos por me teres dado a vida terrena e o chamamento e a capacidade de vos servir. Permitiu, ó Deus, que este dia seja uma oração de louvor e de agradecimento. E quando ficar cansado, o vosso santo anjo fechará meus olhos. Ajudai-me a ser sempre uma luz para os que nos rodeiam. Uma luz que aponta para vós. E todo o trabalho que farei há de ser um cântico de louvor para vós, ó Deus. E para os outros um exemplo de um sincero esforço. Abençoai cada hora, ó Deus, e tende paciência conosco. Quando somos lentos a compreender e também vos seguimos pesadamente por amor de Maria. Abençoai todo o trabalho, abençoai todas as pessoas em redor de nós, recompensai-lhe a sua paciência e fidelidade. Vós, porém, ó Deus, sois o nosso prêmio. Amém. Gente, hoje eu estou realizando um sonho da minha vida. Desde criança, Eu sempre tive isso no meu coração. Era o máximo que eu pensava. Um dia eu vou ser vereador, porque o fato, até das pessoas me falar, o fato de eu ser comunicativo, brincalhão, líder. Só que, por motivos, né, meus mesmo, eu atrapalhei esse projeto um pouco, né, atrasei ele. Porque me envolvi em muitos vícios, né, coisas do mundo. E esse sonho ficou muito distante. Ficou tão distante que ficou impossível, humanamente falando. Porque eu não via mais esperança. Eu não tinha nem... O fato de ser vereador já tinha arriscado isso da minha vida. Eu já estava lutando, era para mim sobreviver, para mim não perder a minha alma. Cheguei a um ponto de ficar na sarjeta, no fundo do poço mesmo, por causa dos vícios. Mas Deus me deu uma família abençoada, uma comunidade maravilhosa, uma esposa que teve paciência, colocou pessoas na minha vida para me fortalecer. Mas mesmo assim, eu caí no comodismo e continuei no erro. A chegar um ponto de eu não ter mais vontade de viver. E me questionar para Deus o que eu estava fazendo aqui ainda vivo, sendo que eu não estava servindo para nada. Né? Então, às vezes eu pedia, Senhor, por que eu estou acordando? Por que eu estou vivo ainda? Esse traste, né? Eu vou acordar, vou dar... Alguém vai estar fazendo merda de novo. Então foi quando eu comecei uma luta, porque Deus estava sempre dentro de mim. E o que faltava era eu ter iniciativa. Então, eu peguei a Deus. E Deus manda pessoas para ajudar a gente, né, gente? Então, mandou o meu querido Frei Rui para me ensinar a ser um católico de verdade. Comecei uma luta. Me consagrei a Nossa Senhora. E mesmo assim, continuei no erro, no fundo do poço. Mas nunca desisti. Então chegou um dia, que foi o dia decisivo, depois de tantos tratamentos, internações de clínicas, tantas tentativas, eu decidi, era o meu último suspiro. Eu costumo dizer que é meu segundo aniversário. Isso já tem... Foi 4 de outubro de 2017. Dia de São Francisco de Assis. Aproximadamente 9 anos. Eu falo que é meu segundo aniversário. Foi o dia que eu fui morar na casa do Frei Rui. Né, trabalhar de servente. Depois de ter perdido tudo que eu tinha conseguido. Ficar lá na casa dele. Rezando. Trabalhando e aprendendo de novo a ter virtude. Eu tinha perdido tudo. E lá eu me entreguei totalmente a Deus e decidi o projeto, o verdadeiro projeto da minha vida. Que é ser santo, que é ser justo, que é servir a Deus. Que é abandonar totalmente o pecado. E de ser sal da terra e luz do mundo. Que é essa é a nossa missão aqui nessa terra. E eu pedi a Deus que me mandasse uma atividade que me mantesse ocupado. Porque eu sou muito intenso, né? Eu podia cair de novo. Então Deus mandou a política. E eu abracei a causa. Né? Fui trabalhar na política. E isso reacendeu de novo a esperança de ser vereador. De representar a nossa cidade, principalmente a minha comunidade que é ali da Igrejinha. Virei presidente de bairro, virei assessor parlamentar. E hoje, eu estou aqui como vereador. Né? Fiquei primeiro suplente na primeira eleição, em 2020. Não assumi, não tive interesse em trabalhar na gestão, não tinha identificação com aquela gestão passada. Dessa, fiquei primeiro suplente, abracei o projeto junto com o prefeito Márcio Corrêa, que foi um dos motivos de eu animar a continuar na política, foi o nosso prefeito Márcio Corrêa. Estou muito grato a ele por ter dado a diretoria da assistência social. Aprendi muito ali na assistência social. De me ter dado a chance de assumir a cadeira como vereador. E meu amigo divino assumir a secretaria. Mas hoje, assumo definitivamente como vereador titular. Então, gente, eu quero dizer que o meu mandato vai ser pautado nos princípios cristãos, nos princípios de Deus mesmo. Porque se eu estou aqui hoje, é por Deus, porque eu sou um milagre. Eu era para mim estar morto há muito tempo. Então, o que eu quero dizer? Você que tem sonho, você que está com problemas, não desista, não desista. Qualquer que seja seu sonho, pegue com Deus, se entregue totalmente a Ele. Faça a vontade dEle, mesmo que não seja a sua vontade, porque na maioria das vezes é assim. Seja honesto, seja trabalhador, seja família. Só Deus para permitir isso para a gente, porque a gente é carne, a gente é fraco, a gente é pecador. Eu quero dizer que se eu morresse hoje, eu morria realizado, porque Deus me deu tudo que eu pedi. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de perder meu pai. Eu aprendi a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, só rezava para meu pai, para ele não morrer. E hoje eu estou aqui com 84 anos, graças a Deus, e me viu essa conquista. Eu tinha um sonho também de ser avô, né? Hoje sou avô de dois. E hoje sou vereador, né? Então, isso prova que quando a gente caminha com Deus, Deus permite. E Deus prepara. Hoje eu posso dizer que eu estou preparado para o que deve é. Porque não tem medo da guerra. Porque esse mundo é luta. Esse mundo é luta. E é nas provações e tentações que a gente se fortalece e santifica. Porque a verdadeira vitória é o céu. Pode ter certeza, Anápolis, que vocês vão ter um vereador que defende a verdade, defende família, os princípios cristãos e a pátria. Morrer se preciso for. Porque Deus é o Senhor da minha vida. Quem é dono do meu mandato é Jesus. E minha chefe de gabinete é Nossa Senhora. Então, eu quero servir quem mais precisa, servir toda a cidade de Anápolis em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Quero agradecer todos aqui, os vereadores que me acolheram como suplente, os verdadeiros amigos que eu tenho aqui, tá? Que torceram realmente por mim. Alguns não, alguns fazer a chacotear, mas Deus conhece tudo, Deus sabe tudo, tudo tem a hora certa. Mas quero aqui agradecer meus amigos de verdade e dizer que eu estou aqui é pela verdade, é por Deus. Não tenho medo de nada, não. Vou defender a verdade. Vou lutar pela cidade. Sou amigo do prefeito. Só estou na política hoje. O motivo, um deles, é o prefeito Marcos Corrêa. Mas ele sabe que o primeiro é o povo. Então, vou cobrar muito dele. Muito trabalho, muitas obras na minha comunidade, na cidade de Anápolis. Junto com a presidente Andréia, nosso líder prefeito, Marco Doutor José Fernandes. E para finalizar, gente, obrigado por tudo, pelo apoio, pelos votos, pelas orações, tá? Conte comigo. Esse mandato é de Jesus, de Nossa Senhora, de todos os anjos, todos os santos. E orem por mim, tá? Orem por mim, porque Anápolis é nosso, o Brasil é nosso. Deus abençoe a todos e paz e bem.
Obrigada, vereador Elias Unana, agora empossado como titular desta Casa de Leis. Agradecer a presença, o carinho do deputado estadual Milton Filho, sempre prestigiando os eventos importantes desta casa. E já encerro a fala do pequeno expediente e dividirei o meu tempo com o policial federal Swender. E já peço que o vereador vice-presidente possa ocupar aqui o lugar da presidência.
Enquanto isso, a leitura da última correspondência, professor Marcos Carvalho justificando a ausência devido à agenda externa.
Bom dia a todos e todas. Cumprimento presidente, amigo, vice-presidente, vereador José Fernandes. Cumprimento a todos os demais vereadores em nome do vereador Fred Godoy. O motivo que me traz a esta tribuna é reforçar a vocês, aos empresários da cidade de Anápolis, o convite para o Prospera Anápolis. Prospera Anápolis é um compromisso dessa casa, do meu mandato, com o desenvolvimento econômico da nossa cidade. E peço também a presença de cada um dos vereadores. Essa não é apenas uma iniciativa minha, essa é uma iniciativa desta casa, que nós precisamos fortalecer a nossa cidade. E quero cumprimentar aqui, de forma especial, o vereador Fred Godoy, que faz parte do Fórum Empresarial e Econômico da nossa cidade, para que ele possa, em nome dessa casa também, trazer os problemas do fórum, trazer os problemas dos empreendedores, apresentando a este momento, para que possamos juntos estabelecer um diagnóstico dessa casa a respeito dos problemas que nós estamos enfrentando. Por que que a Anápolis está crescendo de forma mais devagar do que as outras cidades? Por que nós estamos perdendo lugar no PIB da cidade de Anápolis? Por que que nós deixamos de ser atraentes para novas empresas estarem na nossa cidade? Todas essas questões serão identificadas neste momento para que a gente possa desenvolver e que a gente possa estabelecer um plano de ação para que juntos possamos alcançar novos momentos na cidade de Anápolis. Isso só é possível pela união dessa casa, do Poder Executivo e da classe empresarial. Então, eu deixo aqui o meu convite para o dia 12 de março, às 18h30, para todos os vereadores, para o Fórum Empresarial, composto de 17 entidades que representam a todos os empresários de Anápolis, mas também para todos aqueles pequenos empresários. Esse é o momento de protagonismo do empresário. Não é um momento de palestra, não é um momento de slide. Aqui a gente não quer dar aula para o empresário. Ao contrário, nós queremos dar o protagonismo, a fala, o tapete vermelho para aqueles que geram emprego e renda nessa cidade. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Na sequência, Policial Federal Suender.
Que é do PL, vereador Policial Federal Suender, vai falar na tribuna por até 5 minutos.
A tempo, o vereador Elias vai estar aqui atrás. E quem quiser tirar fotos, familiares, convidados e amigos, podem aqui na sala VIP passar por esse corredor aqui e fazer os registros aí com o vereador empossado.
Bom dia a todos que estão em tribuna, bom dia a todos que estão em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Sobre a tribuna aqui, falo dois assuntos, é claro, pauta nacional, como dizem, mas que reflete aqui, sim, em Anápolis. O primeiro, quero falar de um movimento extremamente perigoso que está acontecendo no coração do Brasil, que é Brasília, e uma reportagem da jornalista Andréa Sadi, que publicou a matéria intitulada "Nos bastidores, ministro do STF defende ajuste na Polícia Federal em meio à crise do Banco Master". Só esse título já diz tudo, já diz o que estão querendo fazer: controlar a Polícia Federal. Sabe por quê? Porque avançou e está avançando contra atos de corrupção que atinge muita gente que está envolvida em governos, está envolvido com política, está envolvido no poder. A Polícia Federal, ela quando, como eu falei aqui, quando ela quer trabalhar e prender as pessoas, ela vai fazer. E isso está acontecendo com o Banco Master. Uma investigação de suma importância, e querem hoje o STF nos bastidores falando em controle, em ajustes, em limitar a Polícia Federal. E é por isso que nós temos que proteger, sim, proteger essa investigação, proteger os atos da Polícia Federal, as ações da Polícia Federal nesse sentido, porque vai vir ataque, porque muita gente perigosa está envolvida nesse procedimento do Banco Master, envolvendo mortes, envolvendo corrupção, envolvendo fraudes, e a Polícia Federal está em cima. E é isso que está acontecendo. Então, quero denunciar, quero dar minha solidariedade a todos os policiais federais que, de fato, agora, trabalhando da forma que está, sim, vai conseguir prender mais uma quadrilha de corruptos. E por quê? Ajustar por quê? Isso é fala, isso é marca registrada. Quando você quer dominar, quando você quer limitar um poder estatal policial, isso é marca registrada de regimes totalitários. Cadê a democracia? E é isso que a gente vem falando há muito tempo. Presos políticos, querendo dominar as ações da polícia. Hoje o Brasil está, assim numa ditadura e nós não podemos aceitar. E venho aqui, então, reforçar o meu apoio aos policiais federais que estão nessa luta e trabalhando para investigar, de fato, o ocorrido desse Banco Master e colocar a quadrilha na cadeia. E quero falar também de uma outra ação, agora do governo federal, do governo do PT. Enquanto os Estados Unidos estão avançando para classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o Brasil, através do governo federal, através do Mauro Vieira, através do Itamaraty, das relações exteriores, querem barrar essa classificação. Isso é uma clara defesa às organizações criminosas. Não tem outro sentido. As facções criminosas hoje, falado PCC e Comando Vermelho, são terroristas, sim. Matam juízes, matam pessoas, matam tudo que estiverem atrapalhando o seu envolvimento no crime. E hoje, os Estados Unidos vai estar caminhando para classificar essas organizações como organizações terroristas. E, claro, vem o governo do PT, vem o governo federal e tenta blindar essa classificação. Com qual motivo? Com qual interesse? Não vão falar sobre questões, é questão de lei. Isso é muito maior. Essas organizações é um perigo, um risco para o país, um risco para o mundo. PCC, Comando Vermelho, está comandando o crime no país inteiro e fora do país também. Então, tem que se classificar como organizações terroristas. E tem, sim, que fazer o trabalho que tem que ser feito para eliminar, acabar com essas cabeças dessas organizações terroristas que atuam no país, que atuam no estrangeiro, que atuam no mundo todo. Então, o que nós temos que fazer é ajudar a classificar como terrorista e ajudar a eliminar essas organizações criminosas do país. Mas não, querem blindar, querem trazer essas organizações criminosas para uma mesa de discussão. Não tem discussão, tem prisão e eliminação desses grupos terroristas chamados PCC e Comando Vermelho.
Obrigada, policial federal Swender. Já convido na sequência o próximo orador, que é o vereador Ederson Lopes, que dividirá o seu tempo com o vereador Domingos de Paula.
10:16, vereador Ederson Lopes, vereador União Brasil.
Desconfirmaram aqui, reverteram a ordem. Primeiro a usar a palavra será o Domingos de Paula.
Vereador Domingos de Paula, do PDT, então, fala na tribuna por até 5 minutos, que a gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester e na TV Câmara.
Obrigado, presidente. CD aí. Quero fazer um agradecimento especial aqui ao vereador Wellington Lopes, por dividir o seu tempo comigo. Cumprimentar a imprensa aqui presente, a pessoa do Nitinho, do Alves, do Iger, que está ali, né? Cumprimentar todos vocês, cumprimentar também o Marquinhos, o Osvaldo aqui, que são funcionários da casa aqui, cobrindo a sessão para a gente poder estar levando aos Ana Paulina e as pessoas que acompanham a sessão no Brasil e no mundo aqui, o que acontece aqui na Câmara dos Povos. Presidente, ontem eu usei a tribuna aqui para poder falar a respeito daquela área pública ali no São Conrado, e assim que terminou a sessão, eu me desloquei e fui até o local mesmo. Nossa Senhora, está feio. E não é só o local. A cidade de Anápolis é uma cidade feia. A cidade de Anápolis é uma cidade suja. Muito suja. Muito feia. Você anda aí nos bairros. Prefeito Marcos Correia, a cidade de Anápolis não é só o Jundiaí, não, viu? A cidade de Anápolis não é só aqui, é elite, não.
A cidade de Anápolis tem vários bairros, as áreas públicas muito sujas, mas é muito suja mesmo. E lá, São Conrado, do lado do CEMEI, eu fiquei assustado. Porque o mato lá deve ter em torno dos 3 metros de altura. Muito, faz muito tempo que eu não vejo uma área pública com mato tão alto igual estava ali. E abordando alguns moradores lá, conversando com o morador até me trouxe uma observação. Pediu que eu pudesse usar a tribuna aqui e falar sobre isso. O que, que é? Tem algum serviço que o prefeito faz na cidade que é serviço relevante. E é aquele que pega a pessoa que está precisando de fazer uma cirurgia daí, e passa na frente daqueles que estão lá na regulação, mas que depois expõe aquela pessoa. Prefeito, ó, esse trabalho aí é bacana, mas não precisa de expor aquela pessoa, não. E quem pediu para poder falar isso foi uma pessoa que foi exposta. Estava lá, o senhor chegou lá à noite no hospital, usou o seu poder de influência dos médicos, que é funcionário seu, e ligou para ele e resolveu o problema. Só que aí, você expôs a família. E a família não quis falar, mas depois ele pediu para mim poder falar aqui na tribuna que gostou do atendimento tudinho, mas que não precisava de ter usado eles e seu vídeo, não. Né? Então, que da agora para frente, quem sabe possa fazer o vídeo aí, ou às vezes tampar ali a cara daquelas pessoas, que às vezes não quer. Né? Por exemplo, eu tenho algumas pessoas que eu vou na rua fazendo meu trabalho, eu faço um vídeo com elas. Mas eu pergunto àquela pessoa, posso fazer o vídeo com você? A pessoa fala, pode, aí eu pego e faço. Né? E muitos eu faço e não mostro. Igual, por exemplo, quando eu faço trabalho de doação, essas coisas, jamais eu chego aqui e gosto de ficar postando nas minhas redes sociais. Agora, quando é trabalho de mostrar uma área que está suja, alguma coisa, a pessoa pede que a gente vá lá e faz isso. Então, mais uma vez aqui, eu quero pedir ao nosso líder aqui, inclusive até vereador Dr. Zé, eu até mandei umas fotos para o senhor de umas áreas que não é particular, ou que é particular, que está muito suja também, e na região do bairro de Lourdes. Atrás da escola do deputado Zé de Assis, uma área, acho que deve ter lá uns 1.800 metros, mas muito suja mesmo, e precisa de uma limpeza urgente, o mato muito alto. Então, acho que está na hora de fazer uma força-tarefa, a cidade ela precisa de fazer uma força-tarefa para poder limpar as áreas públicas, e no bairro que você está fazendo, limpando as áreas públicas, ele já aproveita e entra nessas áreas aí, que paga para poder limpar, e já limpa também, tá? Então, esse é o compromisso nosso. Você que me abordou aí no São Conrado ontem, eu falei que eu ia trazer o seu assunto aqui na tribuna, eu acho que é importante, mas a fila de espera está muito grande, de pessoas esperando para poder fazer cirurgia e alguns exames que não consegue aqui na nossa cidade. Muito, inclusive, meu WhatsApp aí tem uns 5 pedidos, e eu sou muito correto. Algumas coisas eu peço ao vereador Dr. Zé Fernandes, apesar das nossas briga aqui em plenário e tudinho, mas eu não deixo de recorrer a ele, e a maioria das coisas ele tem ajudado nesse sentido também. Então, agradecer ao senhor, viu, Zé, que você tem um trâmite mais legal lá, então o senhor tem nos ajudado. Obrigado, presidente, eu vou falar. E antes de sair, vou comentar aqui a vinda do deputado Hamilton Filho. Ele está cada dia mais jovem, né, um visual novo. Deus, parabéns para ele, que Deus possa abençoar esse ano para ele e todos aqueles que vão aí percorrer o estado para poder pedir o voto, que Deus possa dar segurança e dar um bom resultado na urna aí.
Amém. Obrigada pelo carinho, vereador Domingos de Paula, deputado estadual Hamilton Filho, sempre muito carinhoso com a Câmara Municipal. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Ederson Lopes.
Agora sim, vereador Ederson Lopes, fala por até 5 minutos para a tribuna e a gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester e TV Câmara. São 10h22.
Bom dia a todos, cumprimentar as novas pares na pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende, cumprimentar a população que acompanha a sessão nesta manhã da Câmara, também a imprensa que cobre essa sessão. Quero usar esse tempo aqui do grande expediente para comunicar que hoje, às 14 horas, nós teremos mais uma reunião da comissão especial para atualização do plano diretor. E a reunião hoje, ela é específica com os líderes religiosos da cidade de Anápolis. Então, tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica, existem lideranças e técnicos, engenheiros, arquitetos que trabalham com as construções, com as obras das igrejas e que têm nos procurado querendo apresentar sugestões para que possam ser inseridas no plano diretor que está sendo atualizado agora no primeiro semestre. Então, nós vamos recebê-los, receber as lideranças religiosas da cidade de Anápolis, os profissionais que acompanham essas lideranças, ouvi-los com relação a diagnósticos do atual plano diretor e aquilo que tem a apresentar para a atualização do plano diretor. Eu aproveito essa oportunidade para esclarecer, e as pessoas que têm me procurado, às vezes as pessoas me procuram e dizem assim: vereador, isso vai entrar no plano diretor? Vereador, isso vai estar sendo alterado agora e vai fazer parte do plano diretor? Eu quero esclarecer para a sociedade, para todos interessados, que nós estamos discutindo o plano diretor. A definição daquilo que vai entrar e daquilo que não vai entrar, aquilo que vai ser aprovado e que não vai ser aprovado, não depende de uma pessoa. É um longo caminho a ser percorrido. Hoje, oficialmente, a minuta do plano diretor está sendo elaborada no executivo, no núcleo gestor do plano diretor, que vai para o Concidade, depois aprovado no Concidade, vem para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, existem 23 vereadores que têm autonomia para apresentar emendas. Essas emendas, elas podem ser aprovadas ou não. E após aprovado na Câmara, o projeto retorna para o Executivo para que ele seja sancionado com emendas ou sancionado com veto de emendas. Então, é um longo processo a ser percorrido e que é muito importante, devido a isso, que toda a sociedade se envolva. Porque não é uma, nem duas, nem três pessoas que vai decidir aquilo que vai estar no novo plano diretor ou não. Mas a discussão envolvendo toda a sociedade anapolina com aqueles depois que terão poder de voto e de decisão aqui na Câmara Municipal. Então fica esse esclarecimento e esse convite a quem está interessado com assuntos das construções de templos religiosos da cidade de Anápolis que possam participar conosco hoje às 14 horas aqui na Câmara Municipal, mais uma reunião da nossa comissão especial para atualização do plano diretor. Quero agradecer muito aqui à OAB, na pessoa da nossa presidente Andréa Rezende. A OAB essa semana passada, na verdade, entregou sugestões para fazerem parte do nosso trabalho aqui, de sugestões para atualização do plano diretor. Então, agradecer muito ao envolvimento da OAB, que tem se dedicado, que tem se envolvido, que tem participado bastante da atualização do plano diretor. Fica aqui o nosso reconhecimento na tribuna. Para finalizar, eu quero aqui usar esse minuto que me resta para falar, sim, dos escândalos que têm acontecido com relação ao Banco Master. Dizer que o Brasil quer, necessita e exige explicações, principalmente da Suprema Corte, principalmente daqueles que são citados nas mensagens como aqueles que estavam negociando e recebendo para proteger o Daniel Vorkaro e o Banco Master. Quero dizer que, doa quem doer, todos que devem precisam pagar por aquilo que devem. Todos, sem exceção, sem lado, seja esquerda, seja direita. Porém, precisamos começar a cobrar pelo Supremo Tribunal Federal. E aí eu creio que foi sim o provimento do Senhor que, por sorteio, esse processo caísse na mão do ministro André Mendonça, que eu tenho certeza que vai conseguir conduzir da melhor forma possível para que os culpados sejam punidos e para que a esperança volte a fazer parte da nação brasileira. A esperança que tinha sido já acabada, terminada, quando enterraram a Lava Jato, e agora, com relação ao Banco Master, muitas coisas estão vindo à tona e serão esclarecidas, porque numa canetada a Lava Jato foi enterrada, e agora, com o escândalo do Banco Master, tenho certeza que o Brasil será passado a limpo e nós vamos viver um novo tempo na nossa nação. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Wederson Lopes. Eu convido a próxima oradora inscrita, vereadora Celiane da SOS.
Vereadora Celiane da SOS, é do MDB, que vai falar na tribuna nesse grande expediente. A gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Concerto do TV Câmara. 10 horas e 28 minutos.
Bom dia a todos. Primeiramente, a todos, a pessoa que é a Nanda Lembrança Fernandes, a Nanda Fernandes, vocês que estão em casa nos ouvindo. Eu com muita alegria que eu venho falar aqui hoje. Nós temos no último domingo a inauguração do nosso primeiro Pet Place na cidade de Anápolis, aqui no Parque Piranga, onde eu também toda a revitalização do parque, que é muito importante para toda a população. Inclusive, tem feito também na relação do Parquinho das Crianças, que é do João Vitor do Ciso, que é o nome dele. O Parque também, inclusive, tem indicação também do nosso amigo Dori Godoy. E o Pet Place. E todas as pessoas que estiveram no local, que levaram seus pés, que brincaram, e ficaram felizes. É uma forma de estarem com o Pet Place e do lado, praticamente, ali em frente, já o Parquinho das suas crianças. Um outro assunto que eu quero falar aqui hoje é sobre, principalmente, sobre algumas das ações sobre a causa animal que tenho conversado com meu amigo prefeito Márcio Correia. E já quero agradecê-lo que, mesmo diante de todas as dificuldades que a prefeitura tem enfrentado, não só com a causa animal, mas em todos os setores, como saúde, educação, ele tem sido sensível à causa. Inclusive, todos nós viados, gravamos um vídeo, né, ele falando sobre o banco de ração, falando sobre o abrigo para os animais. Ele tem visto na cidade muitos animais soltos. E realmente a gente está com um número muito grande desses animais na rua, precisando realmente serem resgatados, inclusive para serem castrados. Esse é um projeto meio antigo, que tem sido na casa, muito antes da vereadora, sempre pautei. Quanto é importante resgatarmos os animais que estão nas ruas, não só oferecer castração para os animais que estão dentro do mercado, mas também para esses animais que não têm futuro. Outro fato também que nós conversamos sobre a castração, o abrigo, o banco de ração, e eu deixo já aqui para todas as protetoras, né, que estão aguardando o banco de ração, que realmente esse é um projeto indicado por mim. É um projeto que eu tenho todo carinho, todo cuidado. Eu sei da necessidade que as pessoas estão passando, que os animais estão passando, mas tudo que nós vamos fazer, nós precisamos trabalhar dentro da legalidade. E a legalidade exige ter uma licitação. Essa licitação do banco de ração já está adiantada, já está na prefeitura. Nosso secretário Charles de Sá, que é muito competente, com toda a sua equipe, tem faltado, inclusive ontem eu estive com ele na prefeitura e as provas que eles estavam com várias licitações, não só da causa animal, mas também de outras secretarias para poder resolver. Então, eu peço um pouquinho de paciência, eu sei que é difícil, mas é um projeto que nós nunca fizemos na cidade, é a primeira vez que os protetores vão ter esse apoio. Alguns protetores já receberam, inclusive nos seus casos, a visita do bem-estar animal, ali dirigido outro para gerente, que é a Giovana, que tem feito um trabalho incrível. E eu quero também deixar claro para vocês, o bem-estar, a gerente do bem-estar animal, ela não foi criada para resgate. Ela foi criada para ouvir os protetores. Ela foi criada para poder verificar os casos de maltrato. Agora, usar o WhatsApp para mandar várias mensagens, vários endereços, isso também não convém, e nós sabemos quem é da causa animal de verdade, sabe que todos os casos de denúncia, nós precisamos de vídeo, nós precisamos de fotos para poder fazer esse trabalho sério. Muitas das vezes a gente sabe que são brigas entre vizinhos, muitas das vezes temos conversado, assim como eu tenho feito no gabinete. O bem-estar animal também tem que ser dessa forma, de conversar, de tentar entender o tutor, que às vezes falta realmente a informação. Às vezes a pessoa tem não trata seu animal de certa forma certa, mas após a gente conversar, ele consegue colocar a casinha, ele consegue fazer uma cobertura. E assim tem sido também em relação aos cavalos aqui na marca.
que é algo muito sério. E você já com o nosso comandante, nosso coronel, o Ícia da Postura, Marcos de Ícia, estão trabalhando junto com o Teatro de Sá, uma forma também de alinharmos para ver se os animais que estão, inclusive, dentro do, da via urbana. Tem sido assim, todos os dias nós estamos recebendo denúncia, recebendo pedido de resgate. Só que nós precisamos também pautar a responsabilidade dos tutores. Nós precisamos começar a cobrar também os tutores, tanto os animais de pequeno porte quanto de grande porte. Outro fato que eu quero falar para vocês, muito importante, é sobre as atrações. Tem sido feito também o credenciamento com as clínicas. Outro fato, o Thiago também tem olhado com muito carinho para a gente poder trazer essas atrações de volta, né, para Anápolis. E não só as clínicas, e não só para os animais que têm os tutores, mas que a gente possa fazer junto também com as protetoras, também esse trabalho, delas poderem levar também os animais que elas cuidam, cuida na porta da sua casa, que tem na sua casa, também para castrar. Eu sei dessa importância, no gabinete todos os dias, a partir das 8 horas da manhã, eu tenho várias protetoras na porta, pedindo a castração, falando sobre o banco de ração. Mas eu quero falar para vocês, tudo que nós vamos fazer não é feito da nossa forma. Quando eu faço um projeto de indicação ao prefeito no banco de ração, quando nós tentamos várias vezes para fazer de volta as castrações, quando nós falamos dos abrigos, que precisa do abrigo público dentro de Anápolis, a gente fala também com muita responsabilidade com o dinheiro público e muita responsabilidade para que esse projeto ele continue. Nada adianta de fazer algo pela metade e não ter continuidade. Eu quero trazer um dado para vocês aqui, muito importante, que não só pedir ao prefeito Marcos Correia, mas também tem trazido as emendas para quem possa realizar esse projeto. Foram destinados pelo deputado federal Rubens Ottoni, pedido meu, R$418.595 para a construção do centro de bem-estar animal ou abrigo público. 650 mil destinados pela nossa também deputada federal Silvier. 300 mil já vai vir para o banco de ração através também do nosso deputado Sérgio Silveira. Inicialmente ele vai passar os 300 mil, posteriormente ele vai indicar mais emendas para que nós possamos dar continuidade ao banco de ração. Então, ao total foi R$1.378.595 destinado à causa animal, pelo qual eu tenho lutado muito e agradeço muito a Deus, agradeço também aos meus colegas aqui de bancada, que entendem que a importância dessa luta, desse trabalho, que não é fácil, é árduo, é todos os dias, é resgate, são ajudas, são animais sofrendo, mas nós precisamos também caminhar juntos e eu tenho feito isso com o Márcio, e o Márcio tem sempre, ele nunca disse não para a causa animal. Mas nós sabemos das dificuldades que ele enfrenta. E a partir de agora, eu tenho certeza que essas emendas, todos os nossos projetos darão continuidade. E as protetoras que se sentirem na liberdade, que se sentirem com alguma dúvida, meu gabinete está aberto, assim como também as organizações de bem-estar animal, se podem procurar, tirar alguma dúvida, falar alguma coisa do meu. E é isso. E mais agradeço a todos. Agradeço ao prefeito, ao nosso secretário de Estado de Sá e sua equipe. E eu quero fazer também um agradecimento a Paulo Vargas, que é o diretor de obras, que ele tem sido também um parceiro nesse de contratação de espaços, um cara que realmente sabe, porque ele está dentro da prefeitura, tem ajudado, tem colaborado com acreditado com os vereadores aqui falando com ele. Isso é muito importante nós estarmos perto da gestão para que nossos projetos também caminhem, a gente sabe dessa importância e principalmente para que a gente possa mudar o mínimo para que todos os projetos, não só em benefício dos animais, mas também da população, que nós estamos falando de saúde pública. E quando nós falamos dos animais, nós também estamos falando das pessoas, né, que estão na nossa cidade de Anápolis. Presidente, devolvo a palavra. Muito obrigada.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Fede Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Apenas em cima da fala da vereadora Celiane, né? Ela me citou sobre uma indicação. Na verdade, Celiane, aquele aquele projeto que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados ao espaço público, não é indicação, é uma lei minha, número 4.275 de 2023, e gostaria muito aqui de agradecer o prefeito Márcio, o secretário Tiago Sá, pelos aparelhos que foram colocados lá. Eu falei com ele, uma vez indiquei algumas empresas que eu colocava esses aparelhos, eles colocaram aparelhos todos em inox, todos de excelente qualidade. Então, gostaria muito de parabenizar o Tiago Sá, o prefeito Márcio Corrêa, que não só colocaram ali no Parque Piranga, mas também no Parque da Jaiara, e pedir à população, não destrua aqueles aparelhos que são para crianças adaptadas. Temos uns balanços lá, que é para criança cadeirante, e a gente tem visto muitas crianças subindo e fazendo aí de gangorra. Vamos cuidar que aquele é caro, que ele é um custo que ficou caro para a prefeitura. A gente sabe o carinho especial que o prefeito mais teve para cumprir esse projeto de lei, que gostaria muito de agradecer ele e o secretário Tiago Sá por estar cumprindo essa lei nossa de 2023. Deu a palavra.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Também gostaria de agradecer a vereadora Celiane pela citação da nossa lei, que deu o nome ao Parque Infantil João Vitor Gontijo de Oliveira, aquela criança que perdeu a vida por causa de um fio. Mas nós também conseguimos eternizar a sua infância, a sua alegria nesse parque infantil que contemplará tantas outras crianças. Na sequência, já convido a vereadora Thaís Souza, que dividirá o seu tempo com o vereador Hamilton do Autismo.
São 10:39, vereadora Thaís Souza, do Republicanos, e fala na tribuna.
Bom dia, senhora presidente dessa casa, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia a toda a imprensa que nos acompanha. O que me traz aqui nessa manhã, senhora presidente, é que nós apresentamos o Programa Municipal de Prevenção, Vigilância, Controle e Combate à Esporotricose Felina e Humana. É um assunto relevante e preocupante. Em uma semana, eu recebi 3 proprietários no meu gabinete, relatando que possivelmente seus gatos estavam com esporotricose e que haviam recorrido ao Centro de Controle Zoonose da nossa cidade e não tinham conseguido nenhum suporte, nenhum apoio. E essa ação, esse programa que nós estamos apresentando, é uma iniciativa necessária e responsável diante do aumento dos casos registrados da doença, que se tornou uma preocupação de saúde pública em diversas cidades brasileiras, não só na cidade de Anápolis. Esporotricose é uma micose subcutânea que pode afetar tanto os animais, especialmente os gatos, quanto os seres humanos. Nós humanos, a doença geralmente se manifesta por meio de feridas na pele e é transmitida, na maioria dos casos, por arranhões, mordidas e gatos infectados. Também pode ocorrer de contato com solo ou plantas contaminadas. É importante destacar que não há transmissão entre pessoas. Apesar de não ser considerada uma doença grave, a esporotricose exige diagnóstico adequado, tratamento prolongado, que pode durar de 3 meses até 1 ano. E a boa notícia é que essa doença tem cura, tanto em humanos quanto em animais, desde que seja iniciado o tratamento correto. É um projeto que cria um programa municipal que permite organizar ações de prevenção, monitoramento, orientação no tratamento da esporotricose, integrando as áreas de saúde pública, vigilância epidemiológica e bem-estar animal. Mas é importante destacar que esse projeto não cria uma responsabilidade isolada para o município. Pelo contrário, ele organiza o acesso a uma política pública que já existe no âmbito do Sistema Único de Saúde no SUS. Hoje, o Ministério da Saúde mantém um estoque estratégico de medicamentos em curso utilizado no tratamento dessas micoses, entre eles o itraconazol. Ou seja, esse medicamento é distribuído gratuitamente, o que me relataram que na cidade de Anápolis não está tendo esse suporte a essa doença e muito menos a medicação. Então, nós precisamos realmente ver isso aí como um caso de zoonose, doutor José Fernando, senhor que é médico. Nós estamos alertando, nós estamos encaminhando um ofício para que podemos trabalhar em um meio ambiente equilibrado com a saúde humana dos animais, até porque a esporotricose é problema de saúde pública. E essa semana, presidente, eu estarei participando a convite do Departamento de Proteção e Defesa de Direitos dos Animais do evento nacional em Brasília, com grandes autoridades, com grandes nomes da causa animal, deputados, senadores, senadores. Comemoro, porque de 14 a 3 comemora-se o Dia Nacional dos Animais. É uma data importante, é um momento de conscientização sobre a proteção, bem-estar e direitos dos animais. Além de reforçar o papel fundamental que eles desempenham no equilíbrio ambiental e na convivência harmoniosa com a sociedade. É um espaço importante para a gente destacar a importância de políticas públicas voltadas à defesa da causa animal e ao fortalecimento de uma cultura de respeito à vida. Então, peço licença, essa casa, amanhã não estarei presente, pois estarei em Brasília participando desse evento, pois com certeza a gente quer trazer o que há de melhor no nosso país, para que possamos continuar e voltar. Projetos que a gente tem importantes para a cidade, como o projeto de recursos de castração, castra móvel, retorno da UPA veterinária, que seja centro de castração, que é um projeto com emenda que nós trouxemos para aquele projeto fosse viável para a cidade de Anápolis. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Parabéns pelo trabalho. E já convido o próximo orador inscrito, vereador Hamilton do Autismo.
São 10 horas e 44 minutos, vereador Hamilton do Autismo, é do Podemos e fala da tribuna, então. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara. 10h44.
Bom dia a todos. Comentar aqui a todos que nos assistem através da TV Câmara, no canal do YouTube. Também, aqueles que nos escutam através das nossas canais da Rádio Manchester e de Anápolis, nas redes sociais, e você que está presente aqui na sessão, cumprimento. Vereador Dr. José Fernando, presidente de Termino para a discussão, em nome dele, cumprimento a todos os vereadores. Bom, o que me traz nessa manhã, falar de uma indicação que nós encaminhamos ao nosso prefeito Márcio Correia sobre o programa Viver Sem Limites. Esse programa é um programa que atende através da Secretaria da Pessoa com Deficiência. É um programa que traz a assistência social, educacional e saúde para as pessoas com algum tipo de deficiência. O programa que agora tem um novo formato. Eu faço parte da comissão dele, federal, e hoje, até o ano passado, ele atendia aos estados. Hoje, ele está atendendo os municípios. Então, encaminhamos um indicativo para que o prefeito entenda qual a melhor pasta que poderá indicar para fazer aqui um operante, um plano, uma discussão para buscar esses recursos para atender a comunidade da pessoa com deficiência nata. Tratando nesse olhar que nós buscamos sempre estar atento aos recursos federais que podem trazer consistência, melhorias de qualidade de vida das pessoas com deficiência aqui no nosso município. Então foi encaminhado esse projeto e tenho certeza que o prefeito, com muito carinho, e toda a sua equipe estará olhando, inclusive tem uma reunião essa semana ainda com a nossa primeira-dama, a secretária de social, sobre o programa Viver Sem Limites. Aí, estamos no aguardo e com certeza vamos avançar, trazendo aí ainda mais qualidade de vida para as pessoas com deficiência do nosso município. Falando sobre recursos, eu quero aqui agradecer mais uma vez ao prefeito e também ao deputado Amitinho, por ter articulado, quando ainda vivenciamos aí uma situação da quinta escola do autista, que foi um aparelho no qual a gente juntou todas as emendas positivas e destinamos para que pudesse ser construída a quinta escola do autista em Anápolis, mas a emenda do vereador, ela foi destinada para a construção do aparelho, por isso ele precisa do operacional e sem recursos não avança. Então, buscamos aí, entre outros deputados, também uma indicação e um ofício para o deputado Ismael Alexandrino, onde o prefeito Márcio Amitim ainda pôde um diálogo de travar esse recurso e chegou mais de 2 milhões de reais, aliás, foi encaminhado 2 milhões de reais que estava travado para que a quinta escola possa ainda dar a continuidade nos seus funcionamentos. Parabenizar o nosso prefeito sobre os projetos, os aparelhos, inclusive, mas também falar da nossa indicação dos espaços sensoriais nos grandes parques, que assim acontece, mas especificamente para as crianças com algum tipo de deficiência intelectual, neurodivergência, neurodeficiência, também os autistas, esse espaço onde vai sensibilizar essa criança para que ela possa ali participar e socializar nos ambientes de lazer do nosso município. Aproveitar a minha fala e parabenizar a primeira-dama, a Assistência Social, pela parceria, né, com a Receita Federal sobre um projeto que é Declare Solidariedade, onde estive ali no Teatro Municipal, até 6% poderá ser destinado para o Fundo da Infância, da Adolescência e o Fundo do Idoso também, que são fundos de recursos monetários que têm atuação específica para que possa destinar aos cuidados da criança, do adolescente e também da pessoa idosa. Então, você que é PJ, que é empresário, poderá destinar nessa sua declaração para os conselhos da pessoa, da pessoa idosa e também ao Conselho da Infância e do Adolescente, para que esses recursos possam chegar às instituições e assim poder trabalhar ainda mais. Isso é uma perspectiva muito importante, né, e uma crescente. Isso é poder fazer com que esse recurso que é retido na fonte não vá direto para a União, né, para depois ter aí as suas partilhas, mas que o próprio município tenha autonomia de gerir e que esse recurso, quando chega no Conselho, a própria Secretaria, aliás, o próprio Conselho poderá destinar, né, para as instituições e associações. Então, parabenizar aí, né, esse projeto nascido do coração da primeira-dama e também chamar toda a população da Polina, todo empresário, todo PJ, pessoa física, que possa destinar a sua declaração para os conselhos do nosso município. Obrigado e vou parar.
Na sequência, vereador Jackson Charles.
São 10 horas e 49 minutos, 10h49, vereador Jackson Charles, do PSD.
Vereador, mesa na pessoa do presidente do exercício, doutor Zé Fernandes, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchete. Quero cumprimentar aqui os internautas também que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Cumprimentar aqui a imprensa que cobre presencialmente, a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelo bom andamento do trabalho. Quero cumprimentar aqui a população anapolina, de modo em geral. Doutor Zé Fernandes, acho que o senhor vai poder me ajudar nesse debate aqui, que é importante. Hoje eu quero aqui fazer um apelo para a mesa diretora, doutor Zé Fernandes, para os vereadores, na condição de parceiro do governo estadual, para que nós possamos agendar uma reunião com o nosso governador do estado, para que a gente faça um diálogo no sentido de ajudar a administração municipal no que diz respeito a questões complexas, mas de grande necessidade para a população napolina, que muitas das vezes fica a sobrecarga ao Poder Executivo Municipal. E a fala que eu vou proferir essa manhã, ela está muito respaldada nas visitações que eu tenho feito, assim bem como o senhor, nas unidades hospitalares do município. Mas especificamente na UPA, Alaimafra, e também no nosso hospital Jorge Rajá. E existe uma demanda que hoje o município enfrenta, que é necessário o apoio do governo estadual, vereador Jovem, que são intervenções de alta complexidade e de responsabilidade estadual e federal. E aí eu quero chamar um parceiro, um companheiro, para estar conosco nessa luta. Quero convidar o nosso vice-prefeito de Anápolis, doutor Walter Vosgrau, para ombrar conosco essa luta, porque o doutor Walter Vosgrau é um entendido, é uma pessoa qualificada
na questão de cirurgias cardíacas na cidade de Anápolis. O Dr. Walter Vosgrau tem amplo conhecimento da importância das cirurgias cardíacas e vasculares e da existência da implantação de uma hemodinâmica na cidade de Anápolis. Eu vi uma matéria do Dr. Walter Vosgrau, onde ele se debruçou, está se empenhando para trazer para Anápolis os procedimentos para transplante de coração. Eu quero dizer que o transplante de coração é importante, sim. É válido. Mas eu penso que a prioridade maior são as complexidades de cirurgias cardíacas e vasculares. O município está sendo cobrado, a população cobra do prefeito, a demora no atendimento para fazer esses exames que podem ajudar a salvar órgãos das pessoas. A hemodinâmica é uma necessidade eminente na cidade. Pessoas estão perdendo os pés, os braços, por falta desse procedimento, pelo atraso desse procedimento. E a minha proposta aqui é que a gente faça um requerimento para uma reunião com o governador do estado, que é nosso parceiro, que nós defendemos nessa casa, para dispensar recursos, para que a gente faça um mutirão na cidade, para atender essas necessidades vasculares e cardíacas da cidade. Nós temos uma grande demanda de pessoas que estão aguardando na fila de espera para fazer um procedimento de hemodinâmica. E isso, vereador Zé Fernando, o senhor é médico, sabe, quanto mais tardio isso acontece, mais a possibilidade de perder o membro, ela acontece. Então, eu queria aqui pedir para o vice-prefeito Walter Vosgrau, que é conhecedor dessa matéria, que junte-se ao prefeito Márcio Corrêa, que junte-se a essa casa legislativa, que dê prioridade para essa necessidade. Nós não podemos politizar questões importantes da cidade. E eu tenho observado a politização de problemas desnecessário na cidade. Eu, particularmente, respeito o doutor Walter Vosgrau, foi médico do meu pai, já fez cirurgias importantes aqui do doutor Zé Fernandes, cardíaca. É uma pessoa importante que tem que contribuir e pode contribuir muito para a saúde em Anápolis, sobretudo nas questões cardíacas e vasculares. Nós precisamos do senhor, doutor Walter Vosgrau. Eu estou fazendo aqui um clamor do vereador Jackson, que o respeita, que o considera, que sabe do seu potencial, que ao invés de debruçar esforços para buscar um credenciamento quase que impossível para transplante de coração, que é feito aqui em Brasília, logo aqui próximo a Anápolis, vamos debruçar nessa demanda, que é uma necessidade do povo. E o prefeito está sendo cobrado, quando na verdade não é a responsabilidade dele. Que os vereadores são cobrados dioturnamente. Olha, meu pai está internado na UPA, minha mãe está internada lá no Jorge Rajá, aguardando para fazer uma cirurgia, para fazer uma hemodinâmica, correndo o risco de perder o pé, e pessoas estão tendo os pés arrancados, cerrados. Então, nós precisamos de unir as forças, vereador Cleide. Nós precisamos estar juntos para ajudar o prefeito municipal. O prefeito Márcio Corrêa está empenhado para resolver o problema da saúde. A Câmara Municipal tem um papel importante disso. Ao contrário de ficar aqui criticando as ações do prefeito,
Vamos unir as forças, vamos buscar nas esferas estaduais e federais.
A parte, vereador.
Vereador João.
Vereador Jacques, eu quero, assim, considerando esse ano de 2026, eu quero ratificar que esse é o melhor discurso dos senhores desse ano de 2026. Eu fiquei emocionado de se propor. O senhor propôs essa frente para nós irmos, junto ao governador, junto ao secretário de saúde, buscar salvar vidas. E eu estou recebendo aqui no meu WhatsApp aqui, não é só uma, duas, não, são 100 pedidos a ver. E eu encaminho todos para o prefeito, todos os pedidos, principalmente pedidos de UTI, pessoas que estão lá no leito, aguardando uma UTI, não tem uma UTI, a pessoa morre por falta de uma UTI. Então, eu estou com o senhor e quero parabenizar essa proposta do senhor. E eu estou junto para poder fazer esse enfrentamento junto com o senhor, para poder melhorar a saúde e buscar quem é responsável. Nós sabemos que cirurgias de médias e altas complexidades é responsabilidade do Estado de Goiás, do governador do Estado de Goiás. Eu estou junto com o senhor nessa proposta.
Obrigado, vereador João. Eu confesso que agora quem ficou emocionado foi eu. A sua fala, muito obrigado. Eu acabou que me emocionou também. Fico feliz. Mas é isso. Essa é a união que o vereador João entendeu, que eu estou propondo, para ajudar o prefeito. O prefeito tem boa vontade, tem feito a parte dele, tem acolhido as pessoas lá no Jorge Rajá, tem investido. Às vezes até falta até dinheiro para outros investimentos, porque o dinheiro está indo mesmo, muito dinheiro, para socorrer a população. O prefeito Mais Corrêa está de parabéns com o seu empenho. Mas nós, enquanto legisladores, vereador João, podemos ajudar, podemos juntos levar a Câmara Municipal. Nós temos amigos, nós somos parceiros do governo. O que eu estou propondo aqui é um avanço nessa parceria. E eu tenho certeza que vai ganhar com isso a administração municipal, a administração estadual, mas, sobretudo, vai ganhar com isso o povo anapolino. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Jacques. Inclusive, recebendo elogios dos pares quanto ao discurso, viu? Já convido o próximo orador, escrito vereador José Fernandes.
11 horas, a gente acompanha ao vivo o discurso agora do vice-presidente da casa e também líder do governo, o vereador José Fernandes. Fala na tribuna, só por até 10 minutos.
Eu quero cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes e à distância, na pessoa do meu amigo Carlão. Muito bom te ver aqui, Carlão. Seja bem-vindo aqui. Eu sei do interesse que você tem pela cidade e as causas que tem aqui. Muito bom te ver aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Presidente, o que me motiva a subir aqui é para, na sequência do discurso do vereador Jackson, apontar ações que já foram realizadas e demandas que a gente precisa. Seja uma aliança aí para fazermos ir lá no Estado, sensibilizarmos o Estado. E eu tenho certeza que muitas dessas demandas já estão lá na mesa, já planejando como fazer, ou seja, aquelas que eles ainda desconhecem e que está chegando diariamente para a gente. Hoje de manhã mesmo, eu recebi 3 casos críticos que precisam de soluções, 2 estão internados e 1 está sendo acompanhado ambulatorialmente. Mas eu quero pontuar, na linha do tempo aí, o que já foi feito. Quando o vice-prefeito foi indicado, convidado e aceitou o desafio de encampar a chapa ao lado do prefeito Márcio Correia, e eu fui uma das pessoas responsáveis por essa indicação também, nós tínhamos claramente uma missão: resgatar o que tinha na saúde pública de necessidade que envolvia coração. Seja a consulta ambulatorial, seja o atendimento na urgência do paciente infartado e esse fluxo do paciente infartado até os hospitais terciários, vereador João, infartou na UPA, até chegar lá na assistência no hospital terciário, seja a hemodinâmica apontada pelo vereador que me antecedeu, seja a cirurgia cardíaca. Nesse desenho, foi desconstruído esse serviço no gestor anterior. Pacientes que necessitavam desse tratamento cardíaco estavam indo para Catalão, para Goiânia, para fazer o seu tratamento. O paciente infartava em Anápolis e ele ia para Catalão fazer o cateterismo. Paciente aguardando na fila uma troca de válvula, que eu fui o paciente nessa troca de válvula, e esperou até a morte e morreu, porque não tinha a válvula. Um complemento que, quando ganhamos, foi a primeira coisa que a gente foi atrás de viabilizar essa válvula, que, acredite, vereador Jacques, era um complemento de 600, 700 reais, que poderia ter salvo a vida, por exemplo, da Cláudia, que faleceu aguardando a válvula. E isso doía muito no vice-prefeito, porque ele hábil para fazer isso, o paciente necessitando, o hospital disponível, e não tinha condição de chegar a peça para ele trocar. Imagina a agonia do cara que está há mais de 40 anos querendo salvar a vida. Ele está vendo a pessoa morrer, ele consegue resolver e não chega a peça.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Só para comentar. Vereador Zé Fernandes, olha só como o meu discurso do senhor, ele encaixa. O quanto que o vice-prefeito sofreu nesse período. Hoje, ele tem do lado dele um senador da República. E ele é conhecedor dessa necessidade. Ele não precisa mais sofrer. Pede ajuda para o Vanderlan. Traz uma emenda boa aqui para cá. Vamos fazer um mutirão. E vamos resolver o problema que não vai acarretar em sofrimento nem dele e nem das pessoas que necessitam disso. Então é importante essa união. Nós estamos clamando por união. A cidade de Anápolis de união. E eu fico agoniado de ver o esforço do prefeito Paes Correia, a vontade, a luta, a determinação, e às vezes se esbarrar em questões que fogem da alçada dele. Então nós, enquanto vereadores, enquanto Câmara Municipal, podemos ajudar. E o vice-prefeito Vasco Walter Roslau é peça fundamental nesse contexto.
O serviço de cirurgia cardíaca já existe aqui em Anápolis e foi o Walter que trouxe desde 1999, vereador João. Eu estava no cursinho querendo entrar na faculdade e ele já começou o serviço aqui em 1999. 27 anos. E nessa linha do tempo, no gestor anterior, infelizmente ficou inviável a cirurgia por em torno de um ano e meio. Infelizmente. Janela cruel, tão cruel que sensibilizou o cirurgião a sair do centro cirúrgico e candidatar. Ganhamos a eleição. De imediato, o Walter começou a trabalhar e em três meses, nós conseguimos retomar a cirurgia cardíaca, que tinha sido, infelizmente, esfacelada. Mas a cirurgia cardíaca é um ponto nessa teia, nessa rede de assistência ao cardiopata. Precisamos viabilizar o exame de cateterismo na hemodinâmica, que o vereador já falou. Vários de nós estão recebendo aqui a indicação de pacientes que estão clamando infartados agudamente ou não e que precisa fazer esse exame e a gente não consegue desovar. A vereadora Catelizete já me perguntou sobre um caso desse, não chega só para a senhora, às vezes chega 5 vezes mais para mim, vereador, e eu também fico agonizando aqui, porque eu sei das peças que estão envolvidas e do que precisa para esse serviço acontecer. E isso é angustiante, não só para a família, mas também para a gente que está aqui na linha de frente recebendo essas demandas. Mas o que já foi feito? Quando ganhamos e começamos a gestão, em 3 meses o vice-prefeito já volta para o centro cirúrgico e uma das ações já começa a trabalhar operando esses pacientes que antes ou morria ou tinha que ir embora para outras cidades. As cirurgias, a hemodinâmica, que envolve o cateterismo, a implantação do stent, o tratamento muitas vezes que não precisa do Dr. Walter abrir o peito tudo, mas já resolve no exame, viabilizando emendas para fomentar essa situação, criando fluxo para o paciente que vai na UPA já entrar direto lá na hemodinâmica, no hospital habilitado para isso. Isso deu uma contida, uma freada, e infelizmente envolve não só o prefeito, não só o vice-prefeito, mas um sistema que precisa funcionar. E o Estado tem feito também várias ações para isso dar certo. Eu vou dar um exemplo. No final do ano passado, vereador Jacques, talvez você não saiba, o Hospital Alfredo Abrão, o Estado aportou 6 milhões num fortalecimento que não estava previsto em nenhum convênio anterior. Foi o trabalho do vice-governador Daniel, levou para o governador Caiado e delegou para o secretário estadual de saúde, o Razível, para liberar essa emenda de pouco mais de 6 milhões, fortalecendo as ações do Hospital Municipal Alfredo Abrão. Mas agora, recente, nós estamos com um trabalho importantíssimo de assistência às nossas crianças. O trauma infantil não está mais indo fora de Anápolis, está sendo assistido em Anápolis, e de novo o Estado vem e já está já autorizado um aporte de R$1 milhão, R$1,5 milhão de fortalecimento para assistência a essas crianças, que não são só de Anápolis, mas da região. Então, voltando à hemodinâmica, que o senhor também está com um caso desse daí, grave, que o paciente precisa da arteriografia, que é um outro exame, que vê a viabilidade nos membros inferiores, que vai amputar ou não amputar a perna do paciente. Esses casos estão ali no Hospital Jorge Rajar, precisando de assistência. Como eu falei, já é uma pauta que está na mesa também do governador, do vice-governador e do secretário de Estado de Saúde, que o prefeito já levou. Esse caso, por exemplo, o vice-prefeito não opera, mas ele pode estar junto com essa frente também, trabalhando para viabilizar, porque a especialidade dele é a cirurgia cardiovascular, mas os vasculares ele conhece todo e sabe da demanda e tem expertise para otimizar a assistência para esses pacientes. Mas, infelizmente, precisamos de múltiplas mãos, do poder legislativo, do poder executivo, municipal e também estadual. E aí o vice-prefeito também do nosso lado, e ele sabe desde o operacional ao tático, ao estratégico, da importância que ele tem nessa união para viabilizar. Eu queria destacar, então, nessas falas, sobre essa demanda real e existe. A solução não está só no colo do governador, do vice, e não está só no colo do prefeito Márcio aqui. É de união que a gente precisa. O vice-prefeito, por exemplo, foi lá em Brasília, ao lado do senador Vanderlan, e está encampando um projeto para ver se é viável o transplante aqui em Anápolis. Talvez antes do transplante a gente precisa da consulta no cardiologista primeiro. Precisa do exame que vai ser feito, seja na hemodinâmica ou seja de imagem primeiro. Seja do cateterismo, o paciente está infartado aqui de forma aguda primeiro, não um paciente crônico. Mas eu acredito que o vice-prefeito, com a competência que tem, e é o meu médico particular, é o meu amigo pessoal, vai estar do lado também nosso. E não é só ele o responsável, absolutamente. Mas é ele uma pessoa que pode, por exemplo, trazer a força do senador Vanderlan para otimizar o atendimento na atenção básica, o atendimento na atenção secundária desses infartados agudos e nas cirurgias e na hemodinâmica, no cateterismo, arteriografia que precisa aqui na ação terciária. O governador e o vice-governador e o secretário de Estado de Saúde estão sim sendo provocados e estão abertos para isso, como já fizeram esse aporte milionário para assistência em dezembro e agora vai fazer na assistência ao trauma infantil. O prefeito nem se fala, dia e noite e madrugada, literalmente, eu do lado dele. O vice-prefeito mergulhado também nesse assunto. E a Câmara antenado aqui, eu tenho certeza que a Anápolis e os anapolinos vai ter outra qualidade de assistência. Não só na cirurgia cardíaca, mas também nas vasculares e nas demandas de média e alta complexidade. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador José Fernandes. Réplica, vereador João da Luz.
José Fernandes, Jacques Charles, essa proposta de fazer essa frente em junto ao secretário de Estado de Saúde, né, e também ao governador, fazer essas cobranças. É uma cobrança, nós precisamos de ver eles agido no sentido de salvar vidas na cidade de Anápolis. Mas uma demanda urgente é o acréscimo de UTI na nossa cidade. E também eu tenho ouvido, né, que foi feita uma promessa de um hemocentro na nossa cidade, uma policlínica, e o mandato do governador Ronaldo Caiado está acabando. Né? Então é importantíssimo nós enxergarmos essa realização, né, na área da saúde, esse hemocentro e a policlínica, que foi anunciado, né? Foi feito um anúncio que seria destinado para a cidade de Anápolis, essas unidades importantes. Eu quero estar junto com vocês aí para poder fazer esse enfrentamento aí dessa cobrança. Obrigado, presidente, eu vou falar.
Antes da réplica ao vereador Jackson Charles, eu quero pedir aos vereadores que estão no gabinete para que venham ao plenário. Nós temos que votar um projeto hoje que tem o quórum qualificado. Réplica ao vereador Jackson Charles.
Complementar a fala do vereador Zé Fernandes e também do vereador João. A policlínica, vereador João, sempre foi uma demanda nossa e o senhor também participou, mas hoje ela está sendo construída através do governo federal, o que é muito bom. Então, eu até elogiei outro dia aqui a ação do governo federal em trazer a primeira policlínica do Centro-Oeste para a cidade de Anápolis. A obra está acontecendo e isso é muito importante e vai desafogar muito. Então, cumprimentar o governo federal por essas ações. Por que eu estou dizendo isso? É porque esse é o papel nosso de vereador aqui, independentemente de cunho político ou de ideologia, e que a gente vê muito isso aqui, ficar criticando o governo nesse ou aquele. A primeira atitude minha nesse governo do prefeito Márcio Corrêa foi aproximar o senador Jorge Cajuru de centro-esquerda do governo. E lá nós conseguimos desafogar mais de 300 cirurgias de catarata com essa aproximação. Então, esse é o papel do legislativo: desaprender, desgarrar dessa questão política partidária e ajudar a cidade.
Infelizmente, o tempo acabou.
Tem muitas coisas para falar, meu vereador Jackson Charles. Obrigada, vereador Jackson Charles. E nesse momento já encerro o grande expediente. Peço ao vereador Ananias Júnior que faça a aferição de quórum para abrirmos a ordem do dia.
Aferindo o quórum, vereador Policial Federal Soender, vereador Domingos de Paula, vereador Jackson Charles, vereador Ed Godoy, vereadora Thaís Souza, vereadora Cleide Lário, vereador Fred Cacheta, vereador Renê Júlio, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador José Fernandes, vereador Ananias Júnior. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia e já passa a palavra ao secretário para a leitura do único projeto a ser votado.
Em primeira e única votação, a PDL 023-2026, da vereadora André Rezende e vereador Alex Martins, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Sandro Dutra e Silva e da outras providências, já aprovado na Constituição e Justiça e Educação, favoráveis ao projeto. Tem quórum qualificado.
Se o quórum está prejudicado, nesse caso é quórum prejudicado, já passa a palavra ao vereador para votação de moções, indicações e requerimentos.
Na lista de matérias, na ordem do dia, temos requerimento do vereador Rimê Júlio, número 77. Temos também indicações do vereador Hamilton do Autismo, que não está presente, mas pode estar aí na Câmara, pode dirigir, por favor. Indicação número 57, do Fiscal Federal Suender, construção de um CMEI na rua Maria Vieira de Silvério, esquina com rua Frederico Machado de Souza, em Residencial Veneza. Nas moções, temos a moção do vereador Jean Carlos, que também não está presente. Uma moção número 24, vereador Ananias Júnior, moção de aplauso aos comunicadores por essência do município de Anápolis. Tem mais para o momento, já devolvo a palavra, presidente. Nós somos 12.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Já abre a palavra na ordem do dia. Não havendo inscritos na ordem do dia, já encerra a ordem do dia e abre as comunicações.
Comunicando.
Pois não, vereador Soender.
esse espaço de comunicação, eu quero apenas fazer um convite a todas as pessoas para participar da festa em louvor do glorioso São José, que vai acontecer no estacionamento ali da São Francisco, da Paróquia São Francisco, a capela pertencente à Paróquia São Francisco, a programação religiosa 16, 17 e 18 de março, sendo a missa de solenidade 19 de março, e a programação social 12 a 22 de março. Todos os dias vão ter shows ao vivo, vão ter comidas fritas, né, as barraquinhas. Hoje a barraquinha é patrimônio cultural, a lei foi sancionada, foi publicada, então faz parte hoje da cultura napolina, do calendário cultural, as barraquinhas. E a barraquinha de São José, que acontecerá nesses dias aí, com a programação religiosa que eu falei, e a programação social 12 a 22 de março. Então, em nome aí da comissão terceira, Wesley, Elion, Freito, juntamente com o pároco, nosso pároco Frei Carlos, convido a todos a participar da festa em louvor a São José, que vai acontecer na paróquia de São Francisco. Outro convite também é uma outra festa, também em louvor a São José, só que agora na Fazenda Paciência do Silva. Então, quero fazer um convite a todos também para participar da festa que acontecerá em honra a São José, lá na Fazenda, na região da Fazenda Paciência do Silva, que vai acontecer de 11 a 19 de março. E a programação religiosa 13, 14 e 15 será o pedido que vai acontecer também na paróquia, vai acontecer na Capela São José, que pertence à paróquia Santa Rita. E quero cumprimentar aí o Padre Juventus, que é o pároco da Santa Rita, bem como o terceiro Éder, que está programando toda essa festa, tanto a programação religiosa quanto a programação social. E lá na Paciência do Silva há um pedido para que arrume as estradas, já comuniquei, inclusive, ao Poder Público, segundo o município, informou a Secretaria de Obras, informou que vai sim, vai estar arrumando aquela região toda ali para receber todos os convidados, para receberem todas as pessoas que vão participar da festa lá na Capela São José, na Paciência do Silva, região Paciência do Silva. Então está aí o meu convite, tanto para participar da festa que vai acontecer em louvor a São José, na paróquia São Francisco, bem como a festa que vai acontecer também em louvor a São José, porque esse mês é de São José, né? Por isso que as festas são em louvor a São José. E a festa em São José, que vai acontecer também na região Paciência do Sul. Então, fica todos aqui convidados, como falei, estruturas boas, pessoas de bem, voluntários, todos aí fazendo o melhor para receber cada um que estiver nessas festas. E eu também estarei na paróquia São Francisco ali, trabalhando, ajudando, também estarei prestigiando a festa de São José lá na Paciência do Silva, junto com todos os convidados ali e com o Padre Juventus aí, coordenando toda a estrutura da festa, bem com certeza. Obrigado, eu vou lá falar.
Obrigada, vereador policial federal Swender, vereador Hamilton do Autismo.
Bom, quero esse espaço de cartão chamar mais uma vez a atenção de toda a comunidade religiosa de Anápolis. Padres, pastores, sacerdotes e qualquer segmento. Agora à tarde, às 14 horas, sobre a batuta do nosso presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, o vereador Ederson Lopes, vai acontecer nessa casa auditiva sobre o conceito religioso. Aí tem tempo, tem outros debates. Eu sei que até na área da engenharia, construção ou outro dentro do centro religioso, seria importante também essa participação. Juntos nós vamos tomar nessa discussão proativa buscar aí uma construção de uma minuta de lei que irá contribuir também no conceito religioso. Então, fica aqui o nosso convite a toda a população, né, religiosa que queira participar hoje às 14 horas aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton do Altiz, vereador professor Marcos Carvalho.
Presidente, bom dia. Quero usar esse momento da comunicação para comunicar aos 3 mil professores da rede municipal que nós acabamos de sair de uma reunião com o prefeito Marcos Correia e que ele decidiu pelo reajuste, pagando o piso de 5,4 para todos os professores e professoras da rede municipal. Quero agradecer ao Sintma, ao sindicato, à professora Márcia, pela mediação, pela paciência, pela capacidade de negociação, mas especialmente você, professor e professora, que confiou na nossa capacidade de trabalho, na nossa luta, para que a gente possa construir uma educação pública, gratuita e de qualidade. A luta sempre vale a pena.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Já não havendo mais inscritos na comunicação, encerro a presente sessão sob a proteção de Deus e já convoco outra para amanhã em horário regimental.
Concluída então a sessão ordinária desta terça-feira e uma convocação feita pela presidente Andréa para um novo encontro amanhã a partir das 9h30, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e também pela Rádio Manchester. Um grande abraço, até a próxima.